Caro presidente, presidentes Wellington Dias e Paulo Paim, senhores telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, nossos zelosos servidores desta casa, de fato, entramos num debate aqui interessante sobre o nosso papel, a nossa responsabilidade e o compromisso que diligente e vigilantemente temos que estar e fazer em relação ao cumprimento daquilo que a população espera de políticos comprometidos com o interesse da população, o interesse do setor produtivo, o interesse de quem trabalha. Mas nós precisamos também demonstrar para que a instituição, Poder Legislativo ou Senado Federal, tenham o respeito da população. Então, nós temos que fazer um meia-culpa e fazer o dever de casa. O senador Paim, nós temos a consciência tranquila de que estamos fazendo isto com o nosso esforço. Se não fazemos melhor, não é por falta de empenho e dedicação. Talvez por falta de capacidade, mas não por falta de compromisso e de empenho pessoal de cada um de nós. Eu espero que a sociedade valorize e tenha por esta casa a credibilidade que ela precisa ter para que possamos assegurar uma democracia equilibrada e uma democracia respeitada. Foi tão difícil conquistá-la e precisamos preservá-la a todo custo. Senador Paim, nós ontem tivemos presentes numa cerimônia ecumênica na Catedral de Brasília e eu queria fazer um registro à iniciativa da presidente Dilma Rousseff em ter tomado a iniciativa do ato realizado ontem. Um ato muito bonito, um ato comovente, em que reuniu todas as igrejas. E aí a beleza do ato ecumênico é exatamente o congraçamento universal das crenças, da fé de cada um na sua própria religião. O ato foi um ato simples, um ato de reverência à memória de 238 jovens, nossos conterrâneos, gaúchos, que morreram na fatídica madrugada de domingo, 27 de janeiro, deste recém-iniciado 2013. A presidente Dilma, antes disso, e naquela mesma data, que vai ficar inesquecível na memória de todos nós, não apenas dos santamarienses, mas dos gaúchos de todos os cantos e dos brasileiros, e também uma tragédia que sensibilizou o mundo. Ela interrompeu um compromisso internacional que estava no Chile para levar sua equipe, especialmente o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, mobilizar as Forças Armadas no socorro às vítimas. E eu queria, então, como uma senadora independente aqui, e como gaúcha, e Vossa Excelência partilha desse sentimento, dizer que esse foi um gesto de grandeza, de absoluto comprometimento com uma necessidade emergencial, de solidariedade humana, de gestão, em todos os aspectos. Então, a presidente Dilma, nesse ato, revelou a grandeza de uma estadista que tem sentimentos, que tem sensibilidade e que está preocupada com aquela dor que tantas famílias tiveram com a perda dos seus filhos, dos seus amigos, dos seus parentes. E ontem ela renovou este gesto de solidariedade ao tomar a iniciativa de propor este ato ecumênico, que tivemos a oportunidade de estar lá, inclusive o senador Wellington, senador Jorge Viana, representando o Senado Federal. Então, eu queria dizer que essa tragédia tem que nos pautar, a tragédia de Santa Maria, para que ela não fique no tempo e a gente acabe depois tendo que rever ou reanimar a necessidade de um compromisso para resolver os problemas. Hoje começa o Carnaval, senador Paim. E o Brasil tem grande orgulho desta que é a maior festa popular a céu aberto, não só do nosso imenso Brasil, mas é a maior festa popular a céu aberto de todo o planeta, que encanta o mundo pela sua diversidade, pelo seu colorido, pela sua alegria, pela criatividade do que acontece no sambódromo, no Rio de Janeiro, ou no alegre carnaval da Bahia, de Pernambuco, das regiões do Nordeste, de São Paulo, do meu Rio Grande do Sul, de Santa Catarina. O Rio Grande ficará neste carnaval mais triste porque, pelo que aconteceu em solidariedade às vítimas da tragédia. Mas o Brasil inteiro, neste período, respira carnaval. E olha, senador Paim, no carnaval passado, 192 pessoas morreram nas nossas rodovias. Uma tragédia muito parecida com o que aconteceu na madrugada do 27 de janeiro, lá em Santa Maria, na Boate Kiss. Claro que é uma morte diferente, mas a morte é a mesma. As pessoas perdem a vida e deixam o nosso convívio. E podemos evitar isso? Claro que podemos. Poderia ter sido evitada a morte de 238 jovens? Poderia, se tivessem as condições de segurança, tivessem prevalecido naquele momento. No ano passado, além das 192 mortes por acidentes nas nossas rodovias, foram quase 3.499 acidentes, com 2.207 feridos em apenas 5 dias, senador Paulo Paim. São números trágicos e alarmantes e que nos remetem à necessidade de um redobrado cuidado. Nós temos que ter uma responsabilidade. Não adianta pedir maior fiscalização se nós, individualmente, não assumirmos a responsabilidade pelos nossos atos, em todos eles. As autoridades policiais dizem que a maioria dos acidentes nas estradas ocorre durante a ultrapassagem, seja em lugares onde é proibido ou mesmo quando o motorista calcula mal o tempo e ultrapassa outro veículo sem ter total segurança. É preciso lembrar que a Polícia Rodoviária Federal já começou a intensificar a fiscalização na madrugada desta sexta-feira. Até a meia-noite de quarta-feira de cinzas, mais de 10 mil agentes vão trabalhar para monitorar o trânsito e fazer o teste do bafômetro, agora com uma lei seca muito mais rigorosa. E a recomendação é esta, para todos: evitem a combinação perigosa de álcool e direção. Esse gesto reduz a chance das vítimas fatais do trânsito. Quem for apanhado cometendo a infração terá que pagar uma multa de R$ 1.915. A habilitação será suspensa por mais um ano e o infrator ainda será impedido de seguir viagem. Então atrapalha tudo, além de pesar no seu bolso. Isto é prevenção. Mas é muito fácil evitar que isso aconteça. Basta que o motorista respeite a lei. Basta que o motorista tenha a responsabilidade para preservar a sua vida, a vida da sua família ou dos seus amigos e a vida de terceiros que ele nem conhece. As autoridades recomendam também evitar o tráfego pelo acostamento. No ano passado, quase 7 mil veículos foram multados por conta disso, senador Paim. O valor da multa para esse tipo de infração é de R$ 574,00. Neste carnaval, a Polícia Rodoviária Federal pretende intensificar também a fiscalização com o apoio da Polícia Militar e também das agências de trânsito de todo o país. 9 rodovias são apontadas como as mais perigosas e com os maiores históricos de acidentes durante o período do carnaval. São as BRs 101, BR-222, BR-116, BR-376, BR-040, BR-381, BR-050, BR-153 e a BR-290. Os trechos com o maior histórico de acidentes estão nos seguintes estados: Rio de Janeiro, Ceará, Santa Catarina e Paraná, segundo o estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, feito em parceria com a Polícia Rodoviária Federal. os quilômetros 20 a 30 da BR-290, lá no nosso Rio Grande do Sul, próximo a Santo Antônio da Patrulha, município que fica a 80 quilômetros de Porto Alegre, capital do nosso estado, apresentaram, segundo o estudo, grandes chances de ocorrência de acidentes. Exatamente porque também ali é o trajeto e o caminho para a praia. Portanto, para que a festa de carnaval não se transforme em tragédia, a Polícia Rodoviária Federal fez uma cartilha de boas práticas no trânsito. A primeira sugestão é manter uma distância segura do veículo que vai à frente. No carnaval passado, o tipo de colisão mais frequente foi exatamente a batida na traseira do outro veículo, com um total de 1.200 ocorrências, ou seja, 34% do total dos acidentes. Forçar a ultrapassagem ou ultrapassar em faixa contínua pontes e curvas são a principal causa de colisões frontais, aquelas em geral que provocam os acidentes mais graves. Mesmo representando apenas 3% das ocorrências, são os acidentes que mais mataram em 2012, o acidente frontal. 86 mortos, ou seja, 45% do total dos acidentes ocorridos no Carnaval de 2012. A atenção aos pedestres precisa ser também redobrada, especialmente nas áreas urbanas. Embora os atropelamentos respondam por 2% das ocorrências, 12% dos casos resultaram em morte no Carnaval de 2012. Dirigir à noite também não é recomendado, pois 53% dos acidentes fatais ocorreram à noite no Carnaval de 2012. Durante o dia, a média é de uma morte para cada 20 acidentes. À noite, a média aumenta de uma morte para cada 15 acidentes. Outra atenção deve ser dada ao clima. Os motoristas devem prestar atenção muito em relação a isso. Apesar do tempo bom no Nordeste e em parte da região sul do país, o Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, o tempo será chuvoso em vários estados. Assim, a recomendação da Polícia Rodoviária Federal é que, durante a chuva ou com o asfalto molhado, o motorista deve aumentar a distância em relação ao veículo que trafega à sua frente. Assim, é possível evitar freadas bruscas que, nessas condições, elevam o risco de derrapagens e aquaplanagens. As borrachas das palhetas do limpador de para-brisa precisam estar em bom estado de conservação para que a chuva afete menos possível a dirigibilidade do veículo, a segurança do veículo. A recomendação é que as palhetas sejam trocadas pelo menos uma vez por ano. Os faróis devem estar sempre acesos. Em caso de chuva forte, o motorista deve procurar um lugar seguro e, assim que possível, parar o veículo. Nunca pare sobre a pista e evite parar no acostamento. Essas são recomendações importantes para evitar que novas tragédias ocorram no Carnaval de 2013. Portanto, mais do que o fiscal, do que a barreira, do que o radar, é a consciência de cada um no risco que cada um pode cometer se não respeitar o Código de Trânsito. Não respeitar a velocidade limite para aquela via. Não respeitar a sinalização. Não dirigir embriagado ou sob efeito de drogas. A lei seca está mais rigorosa e é preciso redobrar o cuidado. É muito melhor fazer um carnaval seguro, observando todas essas regras, senador Paim, do que ter uma festa, em vez de uma festa, o velório de um ente querido ou um velório de toda a família. Então, vamos ter um carnaval seguro, um carnaval de muito cuidado. Antes de terminar esta meu pronunciamento, senador Paim, eu queria fazer um registro do que aconteceu ontem, lá em Capão da Canoa, na promotoria de justiça daquela cidade de praia do nosso litoral norte, Capão da Canoa, por iniciativa da Associação do Ministério Público do Rio Grande do Sul, presidida pelo promotor de justiça Vitor Hugo Palmeiro de Azevedo. Lá, ontem à tarde, o MP do Rio Grande e Vossa Excelência, tenho convicção, como o senador Pedro Simão, estão ao lado do MP para protestar contra a PEC 37, que limita os poderes de investigação do Ministério Público. Já manifestei publicamente a minha posição clara, sou viúva de um procurador de justiça, e tenho pela instituição um respeito muito grande. E já manifestei, inclusive, ao Procurador-Geral da República, Dr. Roberto Gurgel, numa cerimônia em que o Ministério Público se reuniu para criar uma comissão de acompanhamento das obras da Copa do Mundo, de reafirmar a minha oposição à PEC 37. Ela é um desserviço à democracia, é essa instituição que tanto tem servido ao nosso país. Fiquei também confortada porque ontem a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, emitiu um posicionamento oficial e formal contrária também à PEC 37. Eu penso que a CNBB, que junto com a OAB e outras instituições que têm trabalhado muito pela seriedade, pelo rigor no combate à corrupção, tem trilhado o caminho, junto com lideranças aqui do Congresso Nacional, para impedir que a PEC 37 seja aprovada. Para que o nosso telespectador entenda, esta PEC retira do Ministério Público a possibilidade de investigação em casos de denúncia, limitando essa competência apenas às polícias, à Polícia Federal, às polícias nos estados e às polícias militares. Hoje, o Ministério Público tem e deve manter essa prerrogativa como forma de dar maiores garantias à própria sociedade brasileira. Então, eu penso que é necessária essa manifestação e sei que Vossa Excelência também está apoiando para evitarmos que vote contrariamente. Ontem aqui também, senador, eu falei um pouco sobre a questão da invasão dos produtos asiáticos aqui. Queria ressaltar que absolutamente, e por entender que o consumidor se beneficia de preços baixos de produtos ofertados com menor preço, não é proibir a entrada de produtos asiáticos aqui. Os tênis, material plástico, tudo que é. Vamos falar bem, muita quinquilharia chega. A minha preocupação é, e é a sua preocupação também, que essa invasão desses produtos acabe impactando sobre o nível de emprego e o nível de existência das nossas empresas, especialmente as pequenas e médias. E o nosso Rio Grande é um estado onde a pequena e média empresa tem uma força extraordinária. Não só o Rio Grande do Sul, mas Santa Catarina e Paraná também. Então, essa invasão me preocupa porque, no caso dos calçados, e Vossa Excelência ali no Vale dos Sinos conhece bem, nós perdemos uns 3 mil empregos pelos tênis que vêm da Ásia. Agora, não dá para proibir a entrada do tênis da Ásia, porque ele chega muito mais barato do que o nosso. Então, nós temos que criar, senador Pai, essa é a minha posição, é criar as condições para que as nossas empresas tenham condições competitivas de produção. Redução de carga tributária, agora desoneração da folha, e também as condições logísticas, os custos nossos são muito elevados. Então, compatibilizar e criar as condições para que quando um órgão de normas técnicas exige sobre um determinado produto a observância de algum critério, que ele, primeiro, que ele use o mesmo critério para exigir do produto importado. Porque é desleal trazer o produto de fora sem aplicar as mesmas regras e as normas técnicas. Falo sobre lençóis térmicos, falo sobre vários outros produtos. Nós temos que ter a segurança garantida para evitar problemas ao consumidor brasileiro, mas temos que aplicar a regra para a produção nacional e para a produção que vem de fora. Então, esse é o primeiro passo. Segundo, para a produção nacional, criar condições, o BNDES deveria criar linhas para ajudar a pequena e média empresa a ter acesso ao cumprimento dessa legislação mais rigorosa. Acho que é um caminho mais inteligente, o governo estaria estimulando, digamos, uma consolidação dessas empresas em vários setores. Então, este, eu queria deixar claro, é o meu ponto de vista. Eu defendo a liberdade de organização, Tudo isso digamos, faz parte do processo dessa nossa convivência globalizada, dessa nossa mobilidade. Então, esses produtos, o consumidor vai, eu vou agora, daqui a pouco, vou à feira dos importados, eu vou lá porque lá vou encontrar um pratinho de sobremesa mais barato do que numa loja aqui, não sei de onde é, mas tudo é importado. Agora, será que as nossas fábricas lá de Santa Catarina ou do Rio Grande do Sul não terão condições de oferecer um produto também mais barato? Aquele produto chega. São os nossos vinhos, são uma série de produtos que enfrentam a barreira de uma competição desleal. Então, a minha defesa é que nós temos que criar políticas para dar às empresas, especialmente pequenas e médias, as condições de competir com os estrangeiros. Porque nós temos juro mais alto, custos maiores e também a questão da logística deficiente e muito cara. Estradas esburacadas, pedágios e todo, digamos, os aspectos que entram na composição de preço que acabam tornando o produto aqui, comparativamente a um produto asiático, bem mais caro do que o dele. Então, criar as condições de competitividade, senão nós estaremos cometendo injustiça, fechando emprego. O setor de autopeças é o mais claro disso. Foram fechados 14 mil empregos, senador Paulo Paim. 14 mil empregos em 8 anos. Vem tudo de fora. Tudo de fora, autopeças. E ora, temos automóveis, muitos automóveis no Brasil. Então é preciso que esses setores tenham um tratamento diferenciado e não privilegiado, um tratamento adequado para que possam continuar trabalhando, gerando emprego, renda em nosso país. Obrigado, senador.